deputados, eu penso que podemos iniciar os nossos trabalhos aqui com o ponto de informações. Com o ponto de informações, podemos iniciar aqui os nossos trabalhos, porque temos aqui algum ganho de tempo em relação aqui aos nossos trabalhos, que vão ser extensos, e temos muitos pontos na ordem de trabalhos, e portanto era importante. Quero-vos dizer que, como informação, que vamos, no dia 15, terça-feira, às 15 horas, vamos, portanto, temos a visita e vamos ouvir em audição o coordenador e os chefes da equipa de missionários e às 16 horas a audição do Conselho de Administração do Hospital Dona Estefânia a ter lugar nesse hospital. Pronto, há quem diga que a situação está regularizada, mas pronto, temos de manter, está previsto, temos de manter aqui a nossa visita. No dia 16 de quarta-feira, temos às 10 horas a audição do Conselho Regional da Ordem dos Médicos e da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Mas depois vamos mandar mesmo, mas eu vou voltar a referir. No dia 16, quarta-feira, às 10 horas, depois teremos a audição do Conselho Regional da Ordem dos Médicos e da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Às 11 horas, teremos a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte. E ao meio-dia, a audição do Sindicato dos Enfermeiros, que era o que estava previsto nos nossos trabalhos. No dia 18, sexta-feira, eu marquei uma reunião de mesa e coordenadores, não é hábito nós marcarmos, só por uma razão, é que vamos receber uma delegação brasileira e eu também, já estão, os senhores deputados estão subcarregados com os trabalhos dos grupos de trabalho, mais as nossas reuniões, mais os trabalhos das outras comissões. Portanto, pedia só este esforço à mesa e aos coordenadores para recebermos esta delegação brasileira a pedido do Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, é o deputado Juscelino Filho, para abordar os temas ligados à prática médica no âmbito da ozonioterapia e do sistema de emergências médicas. Pronto. É relacionado, parece que há pouco saiu uma reportagem sobre isto cá em Portugal, como não é comparticipado, há aí uns problemas e eles querem também trazer aqui, acho que temos de receber, até porque também são da Comissão Irmã no Brasil. Como informação também, queria-vos dizer que passam a integrar a Comissão de Saúde, no grupo parlamentar do Partido Socialista, como membros suplentes, a Sra. Deputada Joana Lima e a Sra. Deputada Maria da Luz Lopes. E queria também informar que baixaram à Comissão na especialidade os projetos de lei 872 do Partido Socialista e 1034 do PAN, e que deverão ser tratados no grupo de trabalho que já foi constituído para os direitos das grávidas, porque o tema é o mesmo. E, portanto, se não virem questão nenhuma, faríamos isto, porque é a mesma matéria. Tenho aqui uma situação que queria colocar e pedir a atenção, que é a seguinte. No projeto de lei 1050 do Bloco de Esquerda, que legaliza a cannabis para uso pessoal, está agendado na Generalidade para o Plenário dia 17 de janeiro. Então, temos aqui algum problema de tempo, espaço temporal e de informação e de documentos de base para podermos discutir e fazer um parecer aqui. Se nós distribuíssemos este parecer, e eu já vou explicar o que é que se passa, se caberia ao PSD também, que é para termos a informação toda. A nota técnica, nós temos alguma dificuldade e os próprios serviços acham que a nota técnica vai chegar, se chegar, chegará mesmo em cima da discussão, porque o plenário será a 17 de janeiro. Agora, distribuímos a um senhor deputado e depois não é feito o parecer porque não há nota técnica, ou o parecer que é, não tem base legal, o enquadramento todo e a própria nota técnica, ou não distribuímos e pronto, isso aí não há questão nenhuma e será discutido
não,
no
será concluída de qualquer forma,
mas será a posterior, ou não ser em tempo, ou chegar mesmo em cima e nós nem termos reunião para podermos fazer, portanto, esta discussão. Era isto que colocava aos senhores deputados. Senhor deputado Ricardo Batista Leite, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Da parte do PSD, entendemos é que não pode haver um parecer sem uma nota técnica prévia. Portanto, essa é uma posição de base que queremos que, por uma questão de boa prática legislativa, não devemos abdicar.
Obrigado. Não sei se não há mais... Nós distribuiremos sempre a nota técnica quando nos chegar. Agora, estamos a prever é que aquela chegue em cima, teríamos de convocar uma reunião, não há tempo para fazer o mesmo. Poderá ficar da parte da mesa uma questão que é, se entretanto a nota técnica chegar numa destas reuniões, nós podermos distribuir. Agora, o tempo que temos para fazer, eu não queria distribuir para não o deputado ficar, eu não sabia, só soube agora que era o PSD. Não queria que o deputado que ficasse com o relatório, portanto... ficasse depois com o ónus de não ter feito o relatório sobre esta questão. Portanto, é este problema que eu ando aqui, porque não queria. Seja que vá um dos senhores deputados, mas entretanto dou ali a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Senhor Presidente, cumprimento também todos os senhores deputados. Eu só queria um esclarecimento. Se eu bem entendi, os serviços, para quando é que têm a nota técnica? É esta semana ou a próxima semana? Esta sexta-feira. Eu creio que... se até sexta-feira os serviços se comprometerem a entregar e é importante dizer os serviços, estes serviços desta comissão, quando dizem que fazem, o fazem mesmo, era importante, eu creio que seria importante, e abrindo até uma certa exceção que aliás contraria até um princípio do PCP, mas eu acho que nestes momentos nós também temos que estar aqui e podemos tomar estas decisões, se o grupo parlamentar a quem foi distribuído se comprometer a fazer o relatório, o entregar no máximo terça-feira ao final da tarde, creio que poderemos discuti-lo na quarta-feira de manhã, mas esta é uma proposta para não criarmos, não é? Porque efetivamente esta comissão tem por hábito, isto porque para também cumprirmos aquilo que tem sido a boa prática desta comissão, que é, por norma, discutimos projetos com base em pareceres e com a nota técnica. Se há este compromisso dos serviços em fazerem a nota técnica até sexta-feira, por que não aqui, isto carece obviamente de um consenso, parece-nos, de todos os grupos parlamentares, incluindo daquele a quem foi distribuído, que se haja esse esforço de fazê-lo até terça-feira, entregá-lo para podermos fazer ainda a discussão na quarta-feira. Não compreendo, evidentemente, aquelas 48 horas que nós sempre damos e que, de facto, devemos pugnar para que seja cumprido, para que todos os grupos parlamentares possam analisar os documentos, mas eu colocava aqui à discussão esta exceção.
A distribuição, eu se trata de haver um compromisso de todos, porque eu não distribuía sem haver um compromisso que isto se passasse. Caberia ou caberá, se for distribuído ao PSD, o relatório.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado. Face ao exposto, se de facto, quando a nota técnica ficar disponível, pedir o favor, nessa altura, ser feita uma distribuição formal e, naturalmente, que se for até sexta-feira, na terça-feira, da parte do PSD, nos comprometemos a que haja uma entrega do respectivo parecer.
Pronto, fica, portanto, condicionada à entrega da nota técnica. Se até sexta-feira à tarde chegar a nota técnica, consideramos que foi distribuído ao Partido Social Democrata este relatório. Se não chegar, não é distribuído.
Chega, Sr. Presidente.
Pronto. E fica, agendamos para quarta-feira, então. Está resolvido o problema entre todos, por consenso e com a participação das várias bancadas. Passava, eu não tenho mais informações, não sei se os senhores deputados têm mais alguma informação. Passávamos então ao ponto 2, apreciação e votação da ata 146 do dia 19 de dezembro de 2018. Não sei se alguém tem alguma sugestão, alteração, correção. Não havendo, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passava só a assinar. E passávamos ao ponto 3. Ponto 3, discussão e votação do requerimento do CDS-PP a solicitar a audição da senhora doutora Maria de Belém Roseira, que coordenou a Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, para explicar detalhadamente a esta comissão o projeto que a comissão a que presidiu preparou e apresentou ao Governo. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto para apresentar o requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começar por desejar formalmente um bom ano de trabalho e de sucessos pessoais a todos. O nosso requerimento é explicativo e vou ser breve, no sentido de destacar aquilo que foi o resultado de uma comissão nomeada pelo então Sr. Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, uma comissão para rever a Lei de Bases. Nós temos bem claro que existe pertinência por evolução dos sistemas de saúde, por evolução e modificação da realidade demográfica, existe toda a pertinência em rever a Lei de Bases. A comissão, presidida pela doutora Maria de Belém, fez um trabalho intenso, alargado, de meses, com audição de peritos, com discussão pública do documento e chegou a um trabalho final que foi apresentado ao então Ministro da Saúde. Chegou a um resultado, dizia eu, em que o CDS genericamente se revê, um trabalho que obviamente não entendemos porque é que foi apagado e deitado fora por a atual Ministra da Saúde, ainda mais porque a revisão que foi feita não serve de forma alguma o fim em vista para uma Lei de Bases da Saúde, que não é propriamente qualquer coisa que se meça em termos de quilo ou de número de bases, mas que se mede em termos do conteúdo e das clarificações e daquilo que estruturalmente pode vir a enquadrar para o desenvolvimento do sistema de saúde, em que, e o CDS reafirmam, o Serviço Nacional de Saúde é um pilar inquestionável e fundamental, mas não o único. E, portanto, o que nós gostaríamos de pedir era, de facto, e fazemos-lo com caráter de urgência, eu gostava aqui de relembrar, porque do ponto de vista de dinâmica da Comissão, para que isso não fosse esquecido. De facto, entendemos, ainda mais com um agendamento para o dia 23 de várias propostas da Lei de Bases da Saúde, que faz todo o sentido ouvir quem presidiu a comissão que trabalhou amplamente sobre esta matéria, que, como eu disse, ouviu vários peritos e, portanto, pretendemos que a doutora Maria de Belém, em nome da comissão que coordenou, possa explicar detalhadamente a esta comissão o projeto que apresentou ao anterior governo. Era isto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada.
Por acaso não é o anterior governo, fugiu-me, digamos assim, a boca para a verdade, porque o governo é o mesmo Primeiro-Ministro também ao anterior Ministro. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigada pelo precisismo também, por essa correção. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, seguimos a ordem normal. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e o CDS-PP pelo requerimento que hoje aqui apresentam. E parece-nos que vivemos a nível parlamentar um momento de particular relevância com a discussão da eventual futura Lei de Bases da Saúde, que constituirá um pilar, certamente, na modernização daquilo que é uma lei que já tem 28 anos de existência e que permitiu que todos os governos, independentemente da sua origem ideológica e partidária, pudessem executar as reformas. Mas reconheço que agora é necessário modernizar a lei. O Partido Social Democratas também estará disponível para colaborar para esse debate e também já apresentou naturalmente o seu projeto. E não é despreciante que o Ministro da Saúde anterior e o Governo tenham assumido, até a propósito dos 40 anos do SNS, como importância central na sua estratégia política, que o Governo também pudesse apresentar uma proposta de lei. Para esse efeito, quiseram constituir uma comissão independente, liderada pela doutora Maria de Belém, mas que não se resume à doutora Maria de Belém. É um conjunto de personalidades que são reconhecidas no setor da saúde, das mais diversas origens também ideológicas e partidárias, e que conseguiram, fruto de um trabalho de longos meses e, devo dizer, pro bono, produzir um documento que merece, de facto, tal como outros documentos têm vindo a ser produzidos, merece também o maior destaque, relevo e apreciação por parte dos partidos. Nesse sentido, acreditamos que é fundamental, até porque vai haver muito trabalho do ponto de vista das audições que teremos que fazer no âmbito da discussão da lei de base. Isto é trabalho adiantado que se poderá executar desde já, porque é uma das entidades que teremos que ouvir. E a única sugestão que deixaria ao CDS era se nós pudéssemos alargar a natureza do requerimento para além da doutora Maria de Belém, mas para todos os membros da comissão que pudessem e quisessem participar nessa mesma reunião, que nos parece que seria de enorme utilidade e que naturalmente o Partido Social Democrata apoiará, como é a regra desta comissão, a audição dessas personalidades, considerando que é trabalho adiantado e que permitirá um debate aprofundado sobre uma matéria de enorme relevância, e não nos parece que impedir que quem quer que seja possa vir a este Parlamento contribua para a discussão democrática que se pretende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Senhoras e Srs. Deputados. Eu gostaria, antes de mais, de começar por saudar a doutora Maria de Belém, ex-ministra do Partido Socialista, ex-presidente do Partido Socialista, por todo o trabalho que tem feito, quer na sua carreira pessoal e profissional, em prol do Partido Socialista, em prol do país e em prol, acima de tudo, da causa pública. Agradecer-lhe também reconhecidamente à doutora Maria de Belém a coordenação da Comissão de Revisão de Lei de Bases criada pelo despacho 1222, que efetuou um trabalho exaustivo, um trabalho de rigor, na elaboração de um projeto legislativo que envolveu diferentes parceiros institucionais, agentes do setor, passou depois uma fase de discussão pública e, por fim, à respectiva entrega do trabalho final dentro do prazo previsto. O CDS, que no seu requerimento diz que defende intransigentemente o SNS, bem-vindo ao clube, porque sabemos que o histórico do CDS não é este. Basta olhar para a votação quando começou na lei de 79, mas pronto, bem-vindo ao clube agora com a defesa intransigente do CDS, entende que com a mudança de equipa ministerial não foram tidas em conta algumas matérias determinantes que constavam da proposta de lei da anterior equipa e que, portanto, diz o CDS, tal perverte a intransigente defesa do SNS. Este é exatamente o mesmo SNS que, como todos sabemos, tem uma fúria de privatização do CDS, que tem uma fúria de privatização do SNS. E, portanto, nós entendemos que esta forma do CDS fazer política é uma forma, eu diria até rasteira, de fazer política, escondendo-se e estribando-se atrás de algumas posições incoerentes, em vez daquilo que até ontem fez, que anteriormente não tinha feito, que foi apresentar qualquer tipo de proposta para que pudesse ser levada à discussão pública, e ontem, de facto, assim é, fê-lo, e com certeza que nós, Partido Socialista, tendo sido ontem, ainda não tivemos o tempo suficiente para fazer uma reflexão séria e consistente da matéria, e por isso nós o que de facto criticamos é o facto do CDS estribar atrás destas posições incoerentes e ao facto de até ontem, como disse, não ter feito nenhuma proposta, não ter apresentado nenhuma proposta nesta matéria. Mas pronto, está dentro do prazo, com certeza. Assim o fez, apresentou ontem, cá estaremos para a discutir no próximo dia 23. De qualquer forma, a expectativa do CDS, ou este número um pouco de chicana política, tem a ver com a intenção de obter também alguns ganhos políticos através de uma expectativa de diferença de opinião, que esta diferença de opinião é sempre saudável num processo legislativo dentro daquilo que é um partido plural e democrático, como é o Partido Socialista. Aliás, a nosso ver, a doutora Maria de Belém não merecia esta instrumentalização por parte do CDS. Porque o que o CDS está a fazer com esta convocatória é a instrumentalizar a doutora Maria de Belém. Até porque acho estranho esta instrumentalização numa altura em que está em curso na Assembleia da República a discussão da PPL do Governo, que obviamente é, neste momento, a matéria importante, conjuntamente com a matéria dos projetos de lei dos diferentes partidos. Portanto, criticamos uma vez mais por esta instrumentalização por parte do CDS da doutora Maria de Belém. Mas, obviamente, o Partido Socialista jamais inviabilizaria a vinda de alguém que tem um pensamento estruturado sobre esta matéria e que, portanto, com certeza representará um enriquecimento para esta discussão da lei de bases. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sobre este requerimento que é apresentado pelo CDS-PP, eu acho que o primeiro facto a sublinhar é a curiosidade do mesmo, porque é um requerimento feito pelo CDS-PP para ouvir a coordenadora de um grupo de trabalho que foi nomeado pelo governo do Partido Socialista, na esperança que uma ex-presidente do Partido Socialista e coordenadora do grupo de trabalho nomeado pelo Partido Socialista venha defender a proposta do CDS-PP. Portanto, há aqui uma curiosidade até geoestratégica que quase que nos impeliria a votar a favor deste requerimento, se não fosse mais nada, só por esta deliciosa curiosidade. No entanto, nós não votaremos a favor do requerimento. Abster-nos-emos por uma razão muito simples. Porque há já um grupo de trabalho nesta Comissão de Saúde para debater a questão da Lei de Bases, que foi criada a partir de um projeto que desceu a Comissão do Bloco de Esquerda, que aguarda outros projetos que possam vir a descer a Comissão sobre Lei de Bases, e provavelmente o melhor local para ouvir a doutora Maria de Belém, ouvir todo o grupo de trabalho, ouvir outras pessoas, certamente outras entidades, será esse grupo de trabalho que está constituído para debater lei de bases. E, portanto, parece-nos que esse será até o momento ideal para o fazer e, só por essa razão, não votaremos a favor deste requerimento do CDS-PP. Uma última nota, só para dizer que nós podemos ter podemos fazer as apreciações que bem entendermos sobre o trabalho que foi apresentado por este grupo coordenado pela doutora Maria de Belém. O Bloco de Esquerda, no seu tempo, já fez a apreciação pública negativa sobre essa proposta que foi apresentada. No entanto, convém não esquecer que este grupo de trabalho não tem iniciativa legislativa, porque a forma como o requerimento do CDS-PP é redigido, parece que havia aqui uma iniciativa legislativa prontinha a dar entrada e que depois, por alguma razão, não entrou. Não é verdade. Era um contributo para a discussão, porque um grupo de trabalho deste género não tem iniciativa legislativa. Quem tem iniciativa legislativa nesta matéria são os grupos parlamentares e é o Governo. E, neste momento, já tanto o Governo como a maior parte dos grupos parlamentares exerceram essa iniciativa legislativa. Por isso, não há aqui, só para deixar claro, que há aqui alguma... Nas entrelinhas deste requerimento do CDS-PP, dava um pouquinho a entender que havia aqui uma proposta que depois terá sido abandonada, mas isto era apenas um contributo para o debate. E, na perspectiva do Bloco de Esquerda, ainda bem que foi abandonado, porque não era a melhor proposta para o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que serei sucinta nesta discussão deste requerimento e dizendo o seguinte: como todos os senhores deputados sabem, o PCP é sempre favorável a que esta comissão face à audição de personalidades, de entidades. É de facto assim que nós entendemos todo o processo e a função desta Comissão e da Assembleia da República. Sucede, no entanto, que no mínimo, estranha-se a apresentação deste requerimento, quando efetivamente, primeiro, está constituído um grupo de trabalho para a revisão da Lei de Bases da Saúde, já está agendado para dia 23 um debate sobre esta temática, quer da proposta do Governo, quer da proposta do PCP, e que ontem soubemos que se juntará também as propostas do PSD e do CDS. Portanto, no mínimo, como eu disse, até porque quando foi entregue este requerimento, o CDS sabia desse agendamento, mas a semana passada soube-se deste agendamento e, portanto, havia isso. Entendemos nós que é nessa sede, aliás, como provavelmente irá acontecer, que vão ser ouvidas imensas personalidades e entidades sobre essa matéria, na qual, obviamente, o CDS-PP ou qualquer outro grupo parlamentar pode solicitar a audição da doutora Maria de Belém Roseira ou outros. Portanto, repito, no mínimo estranha-se, mas agora compreende-se depois de ontem ter-se conhecido que o CDS-PP se apropriou da proposta que esta comissão liderada pela doutora Maria de Belém Roseira fez, apropriou-se como seu projeto de lei. Agora compreende-se porque é que o CDS-PP quer ouvir, não em sede de discussão do grupo de trabalho da Lei de Bases da Saúde, esta matéria, mas quer em sede de comissão plenária na Comissão de Saúde ouvir a doutora Maria de Belém Roseira. E por essas razões, porque entendemos que este assunto terá o seu espaço e deveria ser lá que deve ser ouvida. Aliás, porque corre-se o risco de, quando o grupo começar a funcionar, que a doutora Maria de Belém Roseira apareça novamente como uma personalidade a ouvir sobre o processo de revisão de Lei de Bases da Saúde. E, portanto, corre-se o risco da doutora Maria de Belém Roseira vir duas vezes num curto espaço de tempo, que tem todo o direito, e todos os grupos parlamentares têm o direito de aqui propor quem querem ouvir. E, como disse e repito e reafirmo, o PCP é sempre favorável à audição das personalidades e das entidades, mas desta vez iremos abster neste requerimento pelos fatores que atrás aduzimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu colocava a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, claro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Até porque existe uma proposta, Sra. Deputada,
eu queria
do
agradecer...
Partido Social Democrata, de acrescentar a este requerimento
agradecer...
os restantes membros da Comissão. Uma proposta oral do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Eu queria agradecer os comentários e contributos de todos os grupos parlamentares e fazer alguns esclarecimentos. Nós compreendemos que, numa altura em que o Estado da Saúde é o pior de sempre em Portugal, haja tentativas várias, porque este é o cerne da questão, de tentar iludir a realidade, sendo que nós temos bem claro que a discussão sobre uma lei de bases e uma eventual nova lei de bases não vem resolver os graves problemas do SNS atual e da saúde dos portugueses. Mas percebemos que este tipo de manobras e o indisfarçável incómodo dos três partidos que apoiam o Governo em relação a esta matéria tenha que ver, efetivamente, com uma tentativa de branquear aquilo que se está a passar em termos da saúde, desviando, lamentavelmente, atenções para este tipo de discussões. E, nesta linha, Se me for permitido, eu queria lembrar que o requerimento do CDS para ouvir a doutora Maria de Belém Roseira vai datado de 21 de dezembro. Não havia nenhum agendamento, senhores deputados, e, portanto, não venham fazer processos de intenção, porque essa não é a nossa forma de trabalhar. Depois, queria questionar do que é que têm medo que a doutora Maria de Belém possa vir dizer, e dizer até o seguinte: a doutora Maria de Belém não precisa do CDS, já demonstrou que também não precisa do Partido Socialista, para falar por ela, e portanto ninguém aqui a vai instrumentalizar, e eu faço-lhe essa justiça, porque se ela quiser vir, vem, se não quiser, não vem, ninguém, e façam esse exercício de justiça, ninguém a instrumentaliza, e portanto é uma forma de denegrir e de minorizar, acharem que eventualmente uma personalidade com o percurso que ela tem e inegavelmente de serviço ao país, pode ser instrumentalizada por quem quer que seja. O que ela tiver a dizer, dirá. E o que nós também queríamos dizer, Sr. Presidente, já agora, face ao requerimento que foi colocado, é reiterar que nós fizemos um pedido com caráter de urgência e precisamente porque sabemos que há um grupo de trabalho e que pode ser mais moroso e menos ágil a audição de toda a comissão, entendemos que se ouvir, portanto não nos opomos de forma alguma ao requerimento do PSD, agora se para ouvir toda a comissão isso vai atrasar o processo, nomeadamente quando depois da entrada do nosso requerimento, se faz um agendamento para plenário da discussão da lei de bases, portanto, o que nos parece aqui é que há que conciliar aspectos que, para quem apresenta o requerimento, são fundamentais. E aqui o fundamental é não deixar de ouvir quem apresentou uma lei, e eu volto a insistir, da qual nós não nos apropriámos. É muito interessante, mesmo bastante interessante. Os senhores deputados acham normal que se deite para o caixote do lixo o trabalho de uma comissão onde se ouviram peritos, uma comissão independente, uma comissão em que houve uma discussão aberta. Portanto, à boa maneira portuguesa, deita-se para o caixote do lixo o trabalho que foi executado com rigor e com isenção, tínhamos nós a opinião que tivermos. Portanto, eu estava à espera de vos ouvir dizer, ainda bem que efetivamente com isenção não deitam para o lixo um trabalho que foi feito com seriedade e estão disponíveis para o discutir e para falar sobre o assunto. Portanto, essa é a posição do CDS. E, portanto, eu volto aqui a dizer, ouvir a comissão, se isso vai atrasar, e, portanto, entendemos que, de facto, esta Comissão de Saúde deve agilizar a vinda da doutora Maria de Belém até ao dia 23, porque o pedimos com caráter de urgência. E, portanto, não seria a primeira vez, nem será a última, que se pode ouvir personalidades em comissão e a seguir ouvi-las nos grupos de trabalho. Não percebo porque é que, de facto, aqui já não dá jeito. Ou melhor, percebo, mas vou-me abster de comentar. Portanto, agradecia que tivessem, por favor, em linha de conta, que desejaríamos ouvir a doutora Maria de Belém, caso esta comissão aprove o requerimento antes do dia 23. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu estava aqui a ver os nossos com aquela informação toda que dei logo de início das nossas reuniões, mas iria colocar à votação feita à discussão, o Sr. Deputado, dou-lhe para a questão, porque eu ia propor de votar o requerimento do CDS-PP e depois o requerimento oral do PSD em separado.
Porque eu queria esclarecer algo,
sim,
se faz
favor.
Possível, Sr. Presidente. O PSD não fez requerimento oral nenhum.
Ah, não.
O PSD fez uma sugestão ao CDS,
então,
e portanto se o CDS entendesse que dizer à doutora Maria de Belém para se fazer acompanhado por quem entender da comissão, que nós veríamos isso com bons olhos, naturalmente sem comprometer o caráter de urgência, mas foi uma mera sugestão que deixamos à consideração.
Pronto,
do CDS.
Fui eu quem entendi mal. Aceitam essa sugestão, que se diga à doutora Maria de Belém, se for o caso de ser aprovado, que... Muito bem. Então vamos colocar à votação o requerimento do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. E votação a favor dos restantes partidos. Passamos então ao ponto 4. Tenho de ver aqui. Muito bem. Passamos então ao ponto 4, discussão e votação do requerimento do CDS-PP a solicitar a audição da senhora doutora Sofia Lopes Portela, presidenta da SEIP, com o objetivo de explicar a esta comissão os vários problemas de instabilidade que este subsistema tem vindo a atravessar, nomeadamente no que diz respeito às regularizações retroativas de faturas relativas a 2015 e 2016 e à possibilidade de cancelamento do regime convencionado por parte dos prestadores privados de saúde, bem como quais os planos do Conselho Diretivo da ADSE para a sua resolução. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Galrizana. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, e salvo melhor opinião, creio que não obtive resposta para aquilo que acabei há bocadinho de dizer, de ver a questão das datas e do agendamento, e agradecia que tivessem isso em conta. Em relação a este requerimento, também muito rapidamente, porque ele é bastante claro, só dizer que aquilo que nos motiva é uma enorme preocupação com aspectos de tensão relacionados com a prestação de cuidados e com a ADSE, questões que podem afetar grandemente os beneficiários da ADSE, e nessa perspectiva, de facto, aquilo que nos motiva é ouvir esclarecimentos, ter aqui uma oportunidade em comissão, clarificar com a Presidente da ADSE aspectos que para nós são da maior gravidade e que, obviamente, não podem de forma alguma vir a revestir-se de prejuízo para os beneficiários da ADSE. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. Sra. Deputada Isabel Galrizana Neto. Bom, esta instabilidade que é relatada aqui no requerimento do CDS-PP e que é objeto desse mesmo requerimento já foi, aliás, aqui abordada noutras reuniões de comissão e é um assunto de enorme responsabilidade, de veras preocupante, e que o PSD reconhece, portanto, a premência do debate desta situação, tanto mais quando ela abrange mais de 1 milhão de pessoas. E, portanto, Sr. Presidente, de forma bastante breve, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não só reconhece a premência deste requerimento, como, bem do interesse público e, sobretudo, dos beneficiários, irá acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O CDS, com base na notícia de um comunicado da Associação Portuguesa dos Hospitais Privados, dá conta da possibilidade do cancelamento do regime convencionado por várias entidades privadas, devido a uma situação em que os prestadores desconhecem, no momento em que lhes é pago o serviço, a forma como são remunerados. Na ordem, isto terá eventualmente um impacto na ordem dos 38 milhões de euros. O CDS decide então convocar, através de requerimento, a Sra. Presidente do Conselho Diretivo, a Dra. Sofia Portela. É óbvio que o Partido Socialista viabilizará a vinda da Sra. Presidente, mas também é importante dizer que entende que, sendo este um processo negocial dinâmico e que tem o seu ritmo próprio e o seu tempo próprio, aliás, é notório isto ao sabermos que no passado dia 13 de dezembro, a ADSE notificou os operadores e os prestadores privados no sentido de os ouvir relativamente a esta questão e deu 30 dias úteis, portanto, que daria até ao final de janeiro, princípios de fevereiro, para que os diferentes operadores e prestadores privados se pudessem pronunciar. Entendo o Partido Socialista ser precipitada esta audição, porque não sabemos o resultado dessas opiniões por parte dos prestadores privados. E, portanto, o Partido Socialista entendia, pelo menos até ao final de janeiro, que é o final dos 30 dias úteis, que se devia dar tempo suficiente para que este processo negocial, com o ritmo próprio e com o processo próprio que é, pudesse ter a sua finalização. Mas, curiosamente, este CDS é o mesmo que no número anterior defendia intransigentemente o SNS e que agora está tão preocupado com a defesa do setor privado e da correlação que o setor privado estabelece com a ADSE. Isto é que é, de facto, também muito curioso, como o CDS, de facto, defende quase tudo e o seu contrário. E, por isso, nós temos alguma dificuldade em aceitar com credibilidade as propostas que o CDS vem fazer e estes requerimentos. E mais uma vez, me parece, e aproveito para lhe dizer, senhora deputada, que quem é denegrido é o instrumentalizado, não é o instrumentalizador. Quem denigre é o instrumentalizador, que é o CDS. E neste caso, a personalidade denegrida foi a doutora Maria de Belém, e portanto, quem está denegrida é a doutora Maria de Belém por via do CDS, que é o instrumentalizador. Isto para lhe dizer que, relativamente a esta questão da ADSE, o Partido Socialista preocupa-se com a estabilidade de 1.200.000 beneficiários da ADSE e é muito importante que esta articulação com o setor privado seja feita dentro daquilo que são as regras, de transparência com o setor privado, razão pela qual viabilizaremos o requerimento e achamos importante a vinda da senhora Presidente da ADSE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez. Eu devo dizer que esta manhã está a ser muito interessante nestes requerimentos. Até porque agora, olhando para os dois requerimentos, o anterior e este, em conjunto, percebemos que há valores que realmente para o CDS-PP não são valores absolutos. Por exemplo, no requerimento anterior dizia: não podemos aceitar que o Governo ceda a pressões e preconceitos ideológicos. Mas agora é um requerimento que vem ele próprio ceder às pressões da APHP, da hospitalização privada. E, portanto, é aqui um valor que não é absoluto, porque para o CDS-PP não se pode ceder a pressões quando é para ter uma lei de bases que melhora o Serviço Nacional de Saúde, mas quando é para ceder à pressão da hospitalização privada, são eles os primeiros a trazer um requerimento aqui. Agora, é interessante percebermos isto sobre as cedências, as pressões e os valores que norteiam cada partido, nomeadamente o CDS-PP, sobre o requerimento em si. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente, até porque nós temos todo o interesse em debater com a Sra. Presidente da ADSE algumas questões sobre fiscalização da atividade dos operadores privados da ADSE, sobre a disciplina das taxas de lucro que são praticadas por esses operadores privados, porque tanto quanto sabemos, por exemplo, Oscar Gaspar e o lobby da hospitalização privada em Portugal, reunida na APHP, é sobre estas matérias que tem estado a fazer todo o tipo de pressão e todo o tipo de chantagem sobre a ADSE e sobre o Governo, ameaçando não receber os beneficiários da ADSE. E quando nós vamos a ver porquê, é porque está-se a tentar aplicar uma maior fiscalização sobre a atividade destes operadores e está-se a tentar disciplinar também as taxas de lucro que muitos destes operadores têm com a sua atividade. E, portanto, é muito interessante nós ouvirmos, sim, a Presidente da ADSE sobre esta matéria, nomeadamente sobre esta chantagem inqualificável que os hospitais privados estão a fazer sobre o dinheiro, que é o dinheiro dos beneficiários, e sobre a forma como se deve fiscalizar e disciplinar a atividade dentro da ADSE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Sr. Presidente, serei brevíssima para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha e votará favoravelmente este requerimento e, efetivamente, vemo-lo como uma oportunidade para esclarecer vários assuntos, designadamente esta questão daquele que tem sido o caminho que a ADSE tem feito de aumentar a fiscalização dos prestadores que têm contrato, convenção com a ADSE, e de facto será muito importante ouvirmos da parte da senhora Presidente do Instituto essas respostas, e provavelmente surpreenderão até alguns dos senhores deputados, incluindo aqueles que são os promotores deste requerimento.
Muito obrigada. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Gorris.
Em conclusão, e agradecendo os comentários das senhoras e senhores deputados, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que relativamente a este requerimento e, digamos, de forma distinta do anterior, nós não pedimos a audição com caráter de urgência, precisamente porque sabemos... exemplo. É estar atento aos detalhes que às vezes lhe falham, Sr. Deputado. E, portanto, não pedimos esta audição com caráter de urgência. E depois queria só aqui, de facto, deixar claro um aspecto que para nós ficou muito claro. Quando o Bloco de Esquerda defende, alega e faz determinado tipo de alegações e chama pessoas à comissão, está a defender os interesses dessas mesmas pessoas. Quando o CDS faz o mesmo, estamos a falar de milhares de portugueses, aí já está a ceder à pressão de lobbies e chantagens. Os senhores são ágeis a fazer processos de intenção aos outros e têm dois pesos e duas medidas. Não lhe fica bem, Sr. Deputado, porque de facto aquilo que nós fazemos é estar, e respondo também ao Sr. Deputado António Salles, é estar preocupados com os resultados na proteção da saúde dos portugueses, que para nós é um direito constitucional inalienável. E, portanto, não temos nenhuma cegueira ideológica que faça, como aliás tem feito até aqui, com que os portugueses estejam cada vez mais a ter cuidados de saúde deteriorados. Portanto, não aceitamos esta balcanização que, quando somos nós, cedemos aos interesses e à chantagem. Quando são os outros, estão a defender os interesses de terceiros. Não é verdade? Para nós, e faço também aqui esse processo de intenção às claras, todas as pessoas, todos os deputados, todos os partidos que aqui estão, estão para defender os interesses dos nossos concidadãos. É isso que move o CDS e é nessa perspectiva que apresentámos este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloca então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o requerimento por unanimidade. Passamos então ao ponto 5, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, a solicitar a audição urgente da Ministra da Saúde, Marta Temido, sobre a decisão de lançamento do concurso para uma nova parceria pública ou privada para o Hospital de Braga. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, senhores deputados conhecem o requerimento, certamente que o leram com toda a atenção. Na última audição da Sra. Ministra da Saúde, aqui em Comissão de Saúde, no dia 12 de dezembro, portanto não foi há muito tempo, foi há menos de um mês, abordou-se sucintamente a questão da PPP de Braga. Na altura, a Sra. Ministra dizia, e cito, e é citado também aqui no requerimento, que é evidente que se internalizarmos o Hospital de Braga, isso é um caminho sem regresso. Dizia até outras coisas sobre a PPP de Braga, dizendo que, pelos vistos, há entidades privadas que têm custos superiores ao das entidades públicas, em alguns casos, fazendo uma alusão ao Grupo Melo, que não aceitava fazer uma prorrogação do contrato e exigia mais dinheiro para essa prorrogação. Acontece que, passado poucos dias, há a notícia, confirmada aliás pela ARS Norte, que esta internalização da gestão da PPP de Braga, do Hospital de Braga, seria meramente temporária, seria uma espécie de ponte até se lançar um novo concurso para uma nova PPP de Braga. Ora, isto é uma contradição enorme com aquilo que a Ministra da Saúde disse aqui nesta Comissão de Saúde, porque disse que seria um caminho sem regresso, e é uma contradição enorme até com a proposta de lei que o Governo apresentou sobre a Lei de Bases da Saúde. Porque neste particular, essa proposta de lei do Governo diz que a gestão deve ser pública, a gestão das entidades inseridas no Serviço Nacional de Saúde deve ser pública e só supletivamente é que pode haver algum tipo de concessão. Não parece que esta questão da PPP de Braga calhe ou caiba nesse conceito do supletivo que até é o próprio o Governo utiliza na sua proposta de lei sobre Lei de Bases da Saúde. Ora, e é para que a Ministra explique estas contradições e que venha cá explicar se realmente a intenção é fazer novas PPPs depois das atuais terminarem, que nós apresentamos este requerimento. Parece-nos que é bastante importante do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, que se perceba se o Governo do Partido Socialista e o Partido Socialista está aqui com a intenção de manter parcerias público-privadas ou efetivamente está aqui com a intenção de garantir um princípio que é o da gestão pública nas entidades inseridas no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira e o Bloco de Esquerda pelo requerimento e dizer, se calhar não esperaria dizer isto, mas subscrevo na íntegra o que foi dito pelo Bloco de Esquerda, porque é uma incompreensão absoluta face àquilo que a Sra. Ministra disse e, de facto, começa a ser, apesar de poucos meses de gestão sobre esta nova equipa ministerial, recorrente. Ou seja, começamos a não poder acreditar naquilo que é dito na Assembleia da República pela Ministra, porque depois, passado pouco tempo, é contrariado. Basta recordar como era impossível a adjudicação direta da obra de São João e como em 3 semanas o Partido Socialista conseguiu ultrapassar essa situação. E agora com o Hospital de Braga, naturalmente nós temos visões diferentes de qual poderia ser o caminho ou a solução, mas não é essa a matéria que está aqui exposta no requerimento. É uma incoerência absoluta entre uma posição do Governo, já nem entro na questão da Lei de Bases, que tem absoluta razão de ser, mas mais relevante do que isso é uma posição que foi tomada aqui na reunião e depois, e permita-me a pequena correção, Sr. Deputado, é que a ARS já está, e afirmou que já está a preparar o concurso, e o gabinete do Ministro da Ministra da Saúde confirmou essa intenção. E, portanto, não estamos a falar algo que foi feito pela ARS com desconhecimento do Ministério da Saúde. Portanto, naturalmente, estamos a falar de contratos de muitos milhões de euros que terão impacto numa região que vai ser agora alvo de profunda instabilidade, fruto de uma decisão de não conseguir prolongar o contrato atual de gestão, e que há uma enorme incerteza sobre o que vai acontecer, particularmente para os utentes do Serviço Nacional de Saúde da região de Braga, e depois, em relação ao futuro, fica-se ainda com mais incertezas. E permita-me só mais uma nota. É que uma das razões que foi invocadas, ou uma das principais razões para não prolongar o contrato com a atual equipa de gestão, foi a inversão da política, nomeadamente no que diz respeito aos medicamentos com hepatite C. Foi vergonhosa a forma como este governo alterou o regime, que era um regime de compra centralizada e que passou para os hospitais, criando um problema que não existia, criando desigualdades no acesso ao tratamento, e, portanto, é mais um problema que aqui existe e que, mais uma vez, a Sra. Ministra se justifica que vem aqui ao Parlamento e, portanto, naturalmente contarão com o voto favorável do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Gouveia, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Peço a abdição da Ministra, peço. Segunda vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caros e caros colegas. Algumas breves considerações prévias de enquadramento à análise do requerimento em apreciação. A melhoria da gestão dos hospitais, no âmbito do crucial processo de recuperação e revigoramento do Serviço Nacional de Saúde, foi, entre outros, um objetivo claramente assumido no programa do atual Governo. Assim sendo, revelou-se, também fundamental o desenvolvimento de um processo de avaliação da gestão dos hospitais em regime de parceria público-privada. Naturalmente, uma avaliação não instrumental de qualquer dinâmica privatizadora do Serviço Nacional de Saúde, nem condicionada por qualquer fundamentalismo ideológico, mas sim, antes, uma avaliação independente, rigorosa, com responsável pragmatismo social e económico. Uma avaliação que, de forma clara e inequívoca, constitua um eficaz instrumento de consolidação e reforço da imprescindível função social do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, importará relevar, mais uma vez, que o Partido Socialista não tem quaisquer preconceitos neste domínio. Dito de outra forma, até tem o de tudo fazer para procurar assegurar o interesse público e a qualidade da prestação de serviço aos cidadãos. Quanto ao requerimento do Bloco de Esquerda em apreciação, relativo à audição urgente da Sra. Ministra de Saúde sobre a decisão de lançamento de concurso público por uma nova parceria público-privada para o Hospital de Braga. Aliás, convirá a não perder de vista que, para já, é o assunto exclusivamente em discussão. Considerando o histórico recente das várias notícias vindas a público, o PS entende que qualquer análise intelectualmente honesta das mesmas justifica a exigência de uma adequada e responsável clarificação. E, por isso mesmo, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, CDSPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, pela apresentação do requerimento, que nós vamos votar favoravelmente, porque de facto achamos que, apesar de haver um grupo de trabalho para parcerias público-privadas, podem-se chamar pessoas para a Comissão para, efetivamente, pela gravidade e interesse dos assuntos, termos em Comissão pessoas que poderiam ser ouvidas pelo grupo de trabalho. Portanto, nós, e aqui lá está, temos dois pesos e duas medidas e nós não advogamos essa máxima. Entendemos claramente que há aqui uma incongruência que tem que ser esclarecida. Sempre dissemos que o Governo não era claro, nomeadamente num local em que, estando e tendo como primeira preocupação, e acreditamos que é essa a preocupação que é, digamos, transversal a todos os grupos parlamentares, que haja bons resultados para a saúde dos cidadãos, ora, nós estamos precisamente num local onde há muito bons resultados conhecidos para a saúde dos cidadãos, com níveis de eficiência muito elevados. E, portanto, não compreendíamos aquilo que foram anúncios vários feitos e é precisamente por causa de se esclarecer o que é que se pretende para a prestação de cuidados de saúde a uma população que está a ter bons resultados nos seus cuidados de saúde, que votaremos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Podia dizer que o PCP acompanha e votará favoravelmente este requerimento. E, efetivamente, será uma oportunidade para haver da parte do Governo, por via da Sra. Ministra da Saúde, um esclarecimento sobre esta opção, esta agora opção que foi divulgada e confirmada pela a Administração Regional de Saúde, de que o Governo iria lançar um novo concurso para uma nova PPP no Hospital de Braga e que apenas a integração pública seria numa dimensão transitória até que esse concurso seja lançado e seja adjudicado. Aliás, decisão que o PCP já teve oportunamente dito, feito a sua apreciação, e dizemos que de facto não acompanhamos esta decisão do Governo. Aquilo que se impunha efetivamente é que o Governo aproveitasse o fim da PPP para que a integração do Hospital de Braga na esfera pública, na gestão pública, fosse feita definitivamente e não neste regime transitório. Mas também, se calhar, será uma oportunidade para que a Sra. Ministra se muna daqueles que são os dados publicados, e ainda muito recentemente, em dezembro, sobre o acesso no Hospital de Braga, que provavelmente deita por terra esta ideia magnífica que o Hospital de Braga presta cuidados de excelência. Como se no Hospital de Braga, como os dados mostram, publicados em dezembro de 2018 pela ARS Norte, mostram tempos de espera, quer para cirurgia, incluindo cirurgia oncológica, em que os doentes não são atendidos de acordo com os tempos máximos de resposta garantida. É importante até dizer que cirurgias em cuja prioridade foi a urgência diferida, ou seja, implicaria que o doente, no máximo de 3 dias, fizesse a cirurgia. E o que é que acontece? Estão os dados publicados pela ARS, não são os dados do PCP. Está lá o Hospital de Braga, a excelência que agora acabamos de ouvir do CDS e do PSD sobre a prestação de cuidados do Hospital de Braga à população. Foi o CDS que o disse. Mas o PSD também disse que é excelente a eficiência da gestão privada. E dizer que, efetivamente, será uma boa oportunidade para, mais uma vez, se mostrar à sociedade que, efetivamente, os cuidados prestados pelo Grupo Melo não são de excelência, como aqui se disse. Aliás, no grupo de trabalho sobre as PPPs, já foi muito bem claro como é que as PPPs, e esta em particular, trata os seus trabalhadores. Agora, os senhores deputados não querem trazer para a colação essa dimensão, mas o PCP não a esquece. E, portanto, teremos de facto aqui um bom debate nesta comissão para fazer com o Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Moisés Carreiro não pretende, portanto, intervir. Passamos à votação. Quem vota contra, Quem se abstém, aprovado por unanimidade também este requerimento. Vamos ter... Passamos ao ponto 6, distribuição para efeitos de elaboração de parecer da Conta-Geral do Estado. Cabe ao Partido Socialista indicar um relator. E da PGL 1050/13/4 do Bloco de Esquerda, que legaliza a cannabis para uso pessoal, neste caso cabe ao PSD, ficando suspensa esta questão de termos a nota técnica ou não. Outros assuntos, eu não tenho outros assuntos, vou tentar agendar aquela questão da. Não vai ser fácil agendar aqui para temos de pedir um esforço a todos os senhores deputados. Não sei, não faço ideia, porque estamos a ver, como vê, nós temos, como disse de início. Vou voltar a referir. Nós, dia 15, 16 e 18, temos trabalhos, portanto, não sei quando é que podemos. Claro, mas isso todos têm. Agora.
É que os serviços partilhados também já estão agendados para 23.
A senhora deputada Eurídice Pereira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Eu vou coordenar um grupo de trabalho que tem a ver com o metilfenidato. Ritalina, para maior facilidade de entendimento. Tanto quando sai, apenas o CDS é que indicou a pessoa para o grupo de trabalho.
O PCP também indicou.
Não, falta o PSD. Falta o PSD e o Bloco. Então, eu queria muito pedir... Jorge Falcato, queria pedir, se faz favor, porque nós temos, já salvo erro, uma prorrogação e aponta para o final dos trabalhos 24 de fevereiro, provavelmente vai ter que haver outra, mas eu gostava de marcar a primeira reunião, mas precisávamos de todos, está bem? Muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada. Portanto, iremos tentar aqui agendar, aqui com este constrangimento, essa audição. Mas não é fácil. Fazíamos aqui 2 minutos de intervalo e pedia que fizessem entrar então o coordenador da estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde.